Esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem...
É, voltamos com o Esporte Total dessa quinta-feira, dia 23 de maio, com apoio cultural de Unimed, Guaxupé Country Club, Frangonete, Automecânica Continental, Supermercado Via Parque, GM Móveis Planejados e Super Minas Cap. Um abraço ao pessoal que está acompanhando o nosso Esporte Total, Serginho Cruzeirense, Luiz de Xisto, o Chumbinho, o Ari, o Fabinho, o pessoal todo lá do Tabuão. Sou manezinho do Mujana também, grande pessoa, uma pessoa que tem um grande histórico dentro do futebol amador da nossa Guaxupé. Ele que é o, vamos falar, ele é o presidente de honra do Esporte Clube Mujana, né? O Mujana voltou às competições dos campeonatos da nossa cidade e voltou a ser filiado à Federação Mineira, foi com o São Mané, viu? No ano de 1983, quando nós tínhamos a Liga Esportiva de Guaxupé. Um abraço, São Mané, muito obrigado aí pela audiência. Bem, vamos falar da Copa Guaxupé. Nós teremos jogos esse final de semana e vamos lá. Nesse próximo sábado, às 15 horas, nós teremos o confronto entre o JP Sabor de Minas enfrentando a equipe do Giotto no Carlos Costa Monteiro. Isso mesmo, Murilo?
Correto. Primeiro jogo ficou empatado, né? 2-2. E agora eles fazem a volta no estádio da Esportiva, lembrando que quem vencer passa de fase e um novo empate leva para os pênaltis.
Bem, que está marcado... Até o momento, agora o Murilo vai esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Às 15 horas, no campo do Mugiana, Unidos da Vila de América, enfrentando o Sport Minas de futebol. Bem, Murilo, nós tivemos algumas situações com relação a essa primeira partida. E foi feito o relatório, foi feito toda uma situação e foi para as pessoas que fazem o julgamento de relatórios e algumas situações que aconteceram extra-futebol. E também com relação a campo. O que você tem a dizer? O que ficou definido? Essa partida será realizada? Que local? O que você tem que passar para o amigo ouvinte?
Essa partida, ela seria, né, no sábado, como você disse. Ela foi transferida para o domingo de manhã, no campo da Esportiva. Né? Esse jogo terá a volta. O primeiro jogo foi 3-0 para o Sport Minas. Vencendo novamente passa as semifinais. Se o Jardim América vencer o jogo por qualquer resultado, leva para os pênaltis, e o empate também dá classificação para o Sport Minas. Essa partida ela será domingo de manhã, né, às 9h30 da manhã, no campo da Esportiva. De acordo com o julgamento feito pela comissão disciplinar ontem, esse jogo será de portões fechados, né? Terá acesso simplesmente às duas equipes que forem entrar em campo, e para segurança, né? É uma recomendação que nós tivemos, e o que altera é isso, né? O jogo vai ocorrer no domingo, um jogo que seria entre Guarani e a Sochupé no domingo às 9 da manhã, devido à final do Guarani do Regional em São Pedro da União. As duas equipes entraram em acordo entre elas, né, deixar bem claro isso ao ouvinte, que não é o departamento de esporte que altera a tabela, que altera jogo, que acata pedido de uma equipe só. O Celinho, representante da Sochupé, entrou em contato com o Machado e com o Jussemar, que são os representantes do Guarani, e fizeram um acordo para transferir esse jogo para o dia 1º de junho, às 15 horas, no Carlos Costa Monteiro. Como não teria nenhuma rodada no dia primeiro, a gente passa esse jogo para lá para decidir o semifinalista desse jogo.
Então, portanto, as modificações que acontecerão com relação a essa próxima rodada da Copa Guaxupé são jogos de volta, jogos muito, sim, importantes. Repetindo, nós teremos aí no sábado, no Carlos Costa Monteiro, confirmado às 15 horas, JP Sabor de Minas enfrentando a equipe do Giotto.
Sim.
Posteriormente, a partida do Unidos da Vila Jardim América contra o Sport Minas, que estava marcado para o Mugiana no sábado, foi transferido para o Carlos Costa Monteiro no domingo, às 9h30 da manhã. Essa partida será com portões fechados, sem acesso de torcedores. E eu gostaria de saber de você como será feito o controle desse acesso no Carlos Costa Monteiro.
As equipes têm as fichas de inscrições, né? E tem as pré-súmulas, tudo certinho que o Flávio já deixa pronto pra gente. O portão ficará fechado, vai ter o pessoal da prefeitura, eu mesmo estarei lá presente, analisando, observando isso. Vou ver se eu consigo levar mais um ou dois da comissão disciplinar comigo para acompanhar também. E os nossos funcionários lá ficarão no portão com a ficha de acesso em mãos, né? Fica a ficha de acesso, documentação dos atletas que vão jogar, confere o nome na ficha e está liberado para entrar em campo. Fora isso, não tem nome na ficha, não tem inscrição, não é diretor, não é presidente, não é nada. Infelizmente, nesse jogo, com decisão da comissão disciplinar de ontem, ficará com portões fechados.
E lembrando, conforme o Murilo acabou de dizer, que a partida entre Guarani e a Sochupec estava marcada para o próximo domingo às 9h30. Essa partida foi transferida para o dia 1º de junho, aniversário da cidade.
Às 15 horas.
Às 15 horas no Carlos Costa Monteiro. Já a outra partida está confirmada. Confirma. Para o campo do Mugiana. Nós teremos aí a equipe do União enfrentando o 15 de novembro, giro quente pela Copa Guaxupé. É importante frisar que serão jogos de volta, jogos importantes, onde nós teremos aí os classificados para a próxima fase, esse campeonato que é modelo Copa do Brasil, tipo mata-mata. Murilo, eu estava vendo foda com relação às comemorações do aniversário da cidade. Todos sabem que nós teremos grandes eventos culturais aqui nesse período, que isso é muito importante, celebrando mais uma vez o aniversário da nossa querida Guaxupé. E dentro desse folder nós teremos um evento que será no Carlos Costa Monteiro, onde será feito um jogo amistoso entre a equipe do Guaxupéano Giro Quente, que é atual campeão do Cinquentão de Guaxupé, enfrentando os ex-atletas profissionais da Sociedade Esportiva Guaxupé. Conta pra gente como que vai ser isso.
Esse jogo inicialmente seria dia 1º de junho também, né? No dia do aniversário da cidade realmente, mas devido a alguns pedidos de atletas mesmo que vão participar, até alguns torcedores, devido à final da Champions League, né, entre Liverpool e Tottenham, no dia 1º, a gente transferiu esse jogo para o dia 2 de junho, que é um domingo, às 9 horas da manhã no Carlos Costa Monteiro, né? Esse jogo é um jogo festivo, é um jogo comemorativo, né? Como você já disse, o pessoal do Guaxupéano Giro Quente contra os ex-jogadores que representaram tão bem a esportiva e que tem hoje acima de 50 anos. Então, o pessoal dessa época, o pessoal que tem saudade da esportiva, que acompanhou esses jogadores em campo, terá a oportunidade de revê-los, né? De prestigiar esse jogo tão legal e tão representativo para a nossa cidade, que é a nossa querida esportiva de Guaxupé.
Repetindo, local, horário e data.
1º de junho, dia 2 de junho, domingo, às 9 horas da manhã, no estádio Carlos Costa Monteiro, a nossa esportiva.
Vocês conseguiram contato com alguns jogadores que tiveram na esportiva, que estão fora, que estão certos de vir até esse evento?
Nós temos lá 30 nomes, né? Sendo 23 atletas e 7 comissão técnica. Então, desses 30, me faltam apenas uns 6 ou 7 para confirmar e entrar em contato. O restante, todos estão confirmados, ficaram super felizes com o convite, com o evento e pela lembrança feita pela comissão, pelo Conselho Municipal de Esportes. Né? Lembrando que esse jogo é promovido pelo Conselho Municipal de Esportes, né? com autorização dos membros, do presidente, do vice-presidente, e não é um jogo promovido pela divisão de esportes, que fique bem claro isso.
Bem, dentro da nossa retrospectiva, chegou o dia tão sonhado que o nosso querido companheiro Leandro estava aguardando dos campeões brasileiros.
Quantos programas ele esperou, Donas, para comemorar?
Desde 71, é só fazer as contas. Aí chegamos ao ano de 1990, aquela retrospectiva de brasileiros de 71, e nós tivemos a grande final no Morumbi entre Corinthians e São Paulo. Acompanhe como foi.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
Tupã. Fabinho tá lá como comandante. Agora já tá mais pela ponta. Vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou. Grande. Entre as pernas, Fabinho. Olha o gol, olha o gol. Gol! Corinthians da Atena.
É aquele velho detalhe
eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.
Tá aí o primeiro título brasileiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista para toda a nação corintiana que existe em Guaxupé. A gente sabe que o número de corintianos são muito grandes. É até difícil a gente mencionar nomes e com certeza foi marcante. Esse Corinthians que teve como principal jogador o Neto. O Neto que era um jogador nas bolas paradas fundamental, uma perna esquerda fantástica. Ele decidiu muitos jogos para o Corinthians dentro dessa competição. Inclusive na semifinal contra o Atlético Mineiro, onde ele acabou sendo decisivo, fazendo um golaço de falta. E o Corinthians chegou à final mais uma vez desacreditado, porque a equipe do São Paulo, no papel, era o grande time de Tele Santana, que tinha Zete, Raí, Ivan, entre outros. O time do São Paulo era forte. Cafu, o time do São Paulo era fortíssimo.
Seria bicampeão mundial, né?
Nos Exatamente. Anos Foi essa geração aí com o Tele Santana que o São Paulo desencadeou títulos e títulos para a galeria tricolor. Mas o Corinthians mostrou mais uma vez a força da sua torcida. Dentro do Morumbi, a torcida acreditou, foi ao estádio e o Corinthians acabou sendo o grande campeão de 90. E o herói do título é o Tupanzinho, esse gol que ele faz no segundo tempo, dando título para a equipe do Esporte Clube Corinthians. Inclusive nós tivemos até nessa data, que eu me lembre, guaxupeanos presentes lá no Morumbi, no caso do Marcelino Martins, ele teve com o Jorge. Infelizmente o Jorge não encontra mais conosco, mas foram guaxupeanos que foram lá prestigiar esse título do Corinthians no ano de 1990. Esse campeonato de 90 foram 20 participantes, já entra o esquema de rebaixamento, tá? Começou um novo formato de rebaixamento. Nós tivemos aí o período dele de 18 de agosto a 16 de dezembro. Nós tivemos 386 gols, 204 partidas, uma média de 1.89. O Corinthians foi campeão, o segundo colocado foi o São Paulo. Rebaixados foram as equipes de São Paulo, o São José e também a Inter de Limeira. E o artilheiro da competição foi o Charles do Bahia. O Charles acabou fazendo 11 gols. Aliás, o Charles tinha sido campeão pelo Bahia em 88, campeão brasileiro. E no ano de 88 Bahia, no ano de 90 o Charles continuou num grande momento e acabou sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. O público teve uma média de 11.452 pessoas por partida. Esses são os dados do Campeonato Brasileiro de 1990. Olha, não sai daí, voltaremos já com a presença do Murilo. Nós iremos falar sobre Copa Sul-Americana e também vamos falar de Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana e muito mais para você. Não sai daí, estamos te aguardando.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.